Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América, emissão vespertina de 30 de novembro de 2023, quinta-feira, lá fora, 10 graus centígrados. Convosco na apresentação da primeira meia hora de 90 minutos, está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica temos o Carl Sterling. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel e Hamas chegam a acordo de última hora para manter cessar-fogo mais um dia. Rússia declara ativismo LGBTQ+, movimento extremista. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada a Angola. Como títulos temos João Lourenço, a vista hoje com Joe Biden na Casa Branca.
Não é algo que a gente vê como mais virado para o Ocidente ou menos virado para o Ocidente. A nossa política externa tem como alguns dos seus principais pilares a segurança, a paz e a estabilidade. E, portanto, nós vamos cooperar com todos os países.
Em Londres, tribunal houve detalhes da fortuna de Isabel dos Santos em Inglaterra. O caso envolve dívidas de milhões de dólares à Unitel.
O advogado da Unitel, Paul Sinclair, disse que a acumulação de riqueza por parte de Isabel dos Santos é, citamos, um conto clássico de cleptocracia e corrupção.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais.
O Israel e o Hamas chegaram a um acordo de última hora na quinta-feira para manter o cessar-fogo pelo sétimo dia, no meio da pressão internacional para prolongar a trégua, a fim de libertar mais reféns detidos pelos militantes em Gaza e permitir que mais assistência humanitária chegue a centenas de milhares de palestinianos deslocados que se abrigam no território estrito. As Forças de Defesa de Israel escreveram um tweet em hebraico dizendo que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos raptados e sujeito aos termos do acordo, o cessar-fogo vai continuar. A declaração de quinta-feira foi feita cerca de 15 minutos antes do fim dos 6 dias de 2 tréguas anteriores. Israel terá ficado insatisfeito com a lista inicial de reféns a libertar que o Hamas tinha proposto para o prolongamento de 1 dia. Não é claro como a disputa foi resolvida, com a maior parte das mulheres e crianças detidas pelo Hamas aparentemente já libertadas. As negociações sobre a libertação dos soldados e civis israelitas detidos pelo Hamas e dos combatentes palestinianos presos por Israel deverão revelar-se mais difíceis. O Catar e o Egito desempenharam um papel fundamental na negociação das tréguas, tendo o Egito afirmado que os 2 países árabes vão agora tentar prolongar o cessar-fogo por mais 2 dias. Até agora, os militantes libertaram 97 reféns durante os 6 dias de trégua. Com base na captura pelo Hamas de cerca de 240 reféns durante o seu ataque surpresa a 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel, os militantes poderão ainda manter mais de 140 reféns. Em resposta, o bombardeamento aéreo de Israel em Gaza e a subsequente ofensiva terrestre arrasaram centenas de edifícios e, de acordo com o Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mataram mais de 15 mil pessoas, estando outras 6.500 desaparecidas, possivelmente enterradas sob os escombros dos edifícios destruídos. O secretário dos Estados Unidos, Anton Blinken, reuniu-se com o presidente israelita Isaac Herzog em Tel Aviv na quinta-feira. No início da reunião, Blinken disse a Herzog que os Estados Unidos acreditam que a trégua está a produzir resultados e deve continuar. O Supremo Tribunal da Rússia proibiu efetivamente o ativismo LGBTQ+, na medida mais drástica contra os defensores dos direitos dos homossexuais, lésbicas e transgêneros no país cada vez mais conservador. Numa declaração anunciando uma ação judicial apresentada ao tribunal no início deste mês, O Ministério da Justiça argumentou que as autoridades tinham identificado sinais e manifestações de natureza extremista por parte de um movimento LGBTQ+, que operava na Rússia, incluindo incitamento à discórdia social e religiosa, embora não tenha apresentado pormenores ou provas. O tribunal decidiu declarar o movimento como extremista e proibi-lo na Rússia. O rapper iraniano Thomas Saleh, anteriormente detido por apoiar os protestos antigovernamentais e libertado sob fiança no início deste mês, foi novamente detido nesta quinta-feira por, segundo a agência noticiosa judicial, ter publicado informações falsas e perturbado a opinião pública, depois de ter sido liberado por ordem do Supremo Tribunal do Irã para rever o seu caso. Após a morte sob custódia de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos, em setembro de 2022, o Irã assistiu a meses de protestos nacionais num dos mais ferozes desafios à República Islâmica desde a sua criação, em 1979. Saleh, de 33 anos, que escreveu canções sobre os protestos, foi inicialmente condenado a 6 anos de prisão por várias acusações, incluindo corrupção na terra, uma decisão que foi depois rejeitada pelo Supremo Tribunal do Irã.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos hoje na Casa Branca, aqui em Washington, onde dentro em pouco vai entrar João Lourenço para conversações com o presidente americano Joe Biden. Já ontem, o ministro das Relações Exteriores se reuniu aqui em Washington com a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos para preparar este encontro de hoje. A Mara de La Salette está na Casa Branca.
A ideia do Corredor de Lobito é expandir a ligação entre o sul da República Democrática do Congo ao noroeste da Zâmbia, passando por Angola, eventualmente incluindo a Namíbia, mas e é um investimento no valor de $1 mil milhões por parte dos Estados Unidos, mas até agora não há muitos detalhes. O objetivo é fortalecer as transações comerciais entre os países. Os Estados Unidos têm estado muito interessados nessa questão. A administração Biden considera que este será o maior investimento individual dos Estados Unidos e da União Europeia também no continente africano numa geração. E é um investimento que visa desbloquear, diz a administração Biden, o enorme potencial existente no setor da ferrovia na África subsaariana. Portanto, a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Mali Maci, e o ministro Seth António encontraram-se ontem para discutir exatamente esta questão do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, em que Angola é vista como algo mediador, aliás, essencial neste conflito. O Ministério das Relações Exteriores de Angola informou que neste encontro que se deu ontem, António e Fim igualmente analisaram assuntos regionais e globais, com foco para a resolução pacífica de conflitos e diálogo permanente no leste da República Democrática do Congo. E o papel de João Lourenço foi evocado na qualidade de campeão para a paz e reconciliação em África, devido ao seu engajamento para a pacificação no continente, isto segundo um comunicado do governo angolano. Aliás, João Lourenço é o enviado especial da União Africana para este conflito. Esta semana nós chegamos a falar também com um professor universitário, o professor da Howard University, aqui em Washington, que diz que esta é uma oportunidade dos Estados Unidos olharem para Angola como um parceiro, como um aliado. Um país que tem experiência na resolução de conflitos não só dentro, mas na região, e que por isso os Estados Unidos poderiam perfeitamente beneficiar dessa experiência de Angola para ajudar nesta questão. Angola olha para esta aproximação aos Estados Unidos como normal, como necessária. Segundo o embaixador angolano também, Angola é um país soberano que estabelece relações com todos os países que, onde veja benefício. Também dizer aqui que a China reagiu à agência Lusa sobre esta aproximação ao Ocidente e disse que não assusta, não é um problema e que está do lado do desenvolvimento de Angola. Para Angola, relacionar-se com todos os países, relacionar-se com os Estados Unidos, relacionar-se com a China ou com a Rússia, segundo o embaixador angolano aqui nos Estados Unidos, são apenas formas de caminhar para o desenvolvimento do país.
Obrigado, Mayra. O embaixador de Angola aqui nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, falou com Álvaro Lugero Andrade sobre as expectativas deste encontro entre João Lourenço e Joe Biden.
É o reforço daquilo que nós estamos a construir há 30 anos em termos de relações diplomáticas. Mas lembro que, antes mesmo do estabelecimento das relações políticas e diplomáticas, nós já temos relações comerciais com os Estados Unidos. Portanto, vem desde a independência. Agora nós estamos, de facto, a reforçar esta relação, em particular noutros domínios, como é o domínio da paz, defesa e segurança, mas também no domínio da diversificação dos investimentos noutros setores comerciais com os Estados Unidos da América, e muito em particular no domínio também da agricultura, como sabe que é um dos grandes objetivos do nosso país, é criar condições para a segurança alimentar, não só em Angola, mas também na nossa região. E sentimos que estamos a avançar neste sentido com os Estados Unidos da América. Angola é um país aberto ao mundo e que, portanto, tem relações com todos os países do mundo e, neste sentido, procura estabelecer relações com benefício mútuo, procura estabelecer relações com base nos seus próprios interesses, na sua própria soberania, e tal como temos relações com outros países do mundo, estamos a fazê-lo com os Estados Unidos. Nós temos o desejo de melhorar e de reforçar sempre com todos os países do mundo, e neste caso em particular também com os Estados Unidos, sendo certo que desta relação os dois povos, os dois países vão sair beneficiados. E portanto temos este interesse, não é algo que a gente vê como mais virado para o Ocidente ou menos virado para o Ocidente. Não é esta a perspectiva. A nossa política externa tem como alguns dos seus principais pilares a segurança, a paz e a estabilidade. E, portanto, nós vamos cooperar com todos os países para que o mundo seja um mundo de paz, de segurança, de estabilidade. Nós temos a expectativa de que iremos obter o apoio, temos vindo a obter, dos Estados Unidos também para apoiar o esforço de mediação do presidente João Lourenço no sentido de trazer a paz para a nossa região. Outro aspecto muito importante também, porque temos também vindo a trabalhar com os Estados Unidos da América neste sentido, são aspectos relacionados com por exemplo, a luta contra a corrupção, a luta contra o branqueamento de capitais, porque estas questões são essenciais para também trazer boa governação para o nosso país, que é uma condição sine qua non para o nosso desenvolvimento.
Era o embaixador de Angola aqui nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. E vamos agora falar da empresária multimilionária angolana Isabel dos Santos, que foi acusada num tribunal de Londres de ser parte de uma cleptocracia em Angola, ao que ela respondeu através do seu advogado ser vítima de uma campanha de opressão. O caso envolve centenas de milhões de dólares que a companhia angolana Unitel diz que Isabel dos Santos lhe deve a história com João Santa Rita.
Os argumentos foram ouvidos em tribunal, onde ela se opõe a um pedido de congelamento de bens e fundos em Inglaterra, avaliados em cerca de 736 milhões de dólares, processo esse iniciado pela companhia de telecomunicações angolana Unitel. Entre os bens que a Unitel quer congelar, encontra-se uma das propriedades mais caras de Londres, uma casa avaliada em cerca de 26 milhões e meio de dólares em St. Mary's Place, no luxuoso bairro de South Kensington. A Unitel alega que Isabel dos Santos deve à companhia milhões de dólares de empréstimos que foram feitos à companhia holandesa Unitel International Holdings, UEH, controlada por ela, para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos em 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel. A companhia angolana diz que os empréstimos nunca foram pagos e que ela lhe deve ainda centenas de milhões de dólares. Isabel dos Santos alega que é a própria Unitel que é responsável pela falta de pagamentos da dívida, porque jogou um papel no que diz ser a confiscação ilegal dos bens da UIH. A Unitel nega qualquer envolvimento na confiscação dos bens dessa companhia. O advogado da Unitel, Paul Sinclair, disse que a acumulação de riqueza por parte de Isabel dos Santos é, citamos, um conto clássico de cleptocracia e corrupção. A Unitel está a tentar congelar todas as contas e bens de Isabel dos Santos através do mundo, naquilo que o advogado da empresária Richard Hill disse ser parte de, e citamos, uma campanha do Estado angolano por motivações políticas. O advogado de Isabel dos Santos, Richard Hill, disse ao tribunal que o pedido de congelamento dos bens da empresária foram obtidos, citamos, com provas fabricadas que incluem uma cópia forjada de um passaporte com a assinatura de Bruce Lee. O advogado de Unitel, Paul Sinclair, disse que, citamos, Isabel dos Santos é uma figura controversa, acusada de beneficiar de regime cleptocrático do seu falecido pai, o antigo presidente de Angola. E afirmou ainda que Isabel dos Santos, citamos, cometeu falsificações, é alvo de investigações criminais e está proibida de entrar nos Estados Unidos devido à corrupção. Ela faz face a alegações de beneficiar de corrupção e cleptocracia, disse o advogado, acrescentando, bem como de pilhagem de companhias estatais angolanas. Ele negou que houvesse razões políticas no caso, afirmando que a ação foi iniciada por razões comerciais. O advogado de Isabel dos Santos disse que o pedido de congelamentos é opressivo e desnecessário. Ele afirmou que a empresária é vítima de uma campanha política iniciada para a desacreditar e proteger pessoas responsáveis por uma fraude que ela diz ter descoberto quando era presidente da Companhia de Petróleos Senangol em 2016. As audiências concluem hoje. Uma decisão será anunciada mais tarde.
E esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Também na onda média 1530. Não esqueça, estamos com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e dentro de um pouco vamos ter também connosco Cabo Verde e Moçambique. Continue connosco.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o nosso convidado amanhã é Florindo Chivukuto, da ONG Friends of Angola. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre esta visita rápida do presidente João Lourenço aqui aos Estados Unidos e também da situação que se vive em Angola. E o nosso número do WhatsApp, se quiser enviar alguma pergunta, é o 202-251-9466. Como ouviram, no início do programa, a agricultura é uma das áreas em que Angola gostaria de ver um aumento dos investimentos americanos. O ministro da Agricultura e Florestas de Angola, António Assis, entende que o setor crise não tem merecido tratamento mediático igual ao espaço que é dado aos setores do petróleo e dos diamantes. O número 1 da agricultura, questionado pela Voz da América, diz que o caminho para impulsionar a nossa economia passa necessariamente pela agricultura. Manuel José.
Para o chefe do setor que proporciona a comida para a mesa dos angolanos, a agricultura no país ainda não é feita de forma pretendida. Mas é questionado pela Voz da América, António Assis entende que para...
Nós estamos a sair de uma economia totalmente dependente do petróleo e dos diamantes para passarmos para uma economia mais diversificada e que atenda o potencial, a vocação natural e tradicional do nosso povo, que é a agricultura, para podermos estar ao nível do que acontece um pouco pelo mundo.
O titular da pasta da agricultura, que falava no encontro com jornalistas, disse ser o seu setor preterido em relação, por exemplo, a outras áreas, como as do petróleo e a dos diamantes.
Sem desprimor para ninguém, nós falamos muito de petróleo, nós falamos muito de diamantes, nós falamos muito de finanças públicas, abordamos esses temas frequentemente, mas sentimos que os nossos temas nem sempre têm a mesma prioridade que têm os outros. Nos ajudem também a elevar este setor que é fundamental para o desenvolvimento económico e social de Angola.
Em termos de apostas em pleno, segundo o ministro, o país ainda está longe do desejado.
A agricultura exige mais do que agricultores capazes, uma série de ações integradas, ecossistemas de empresas que produzam sementes, fertilizantes, pesticidas, equipamentos, logística. No nosso caso concreto de Angola, ainda estamos muito longe destes elementos que acabo de me referir.
A viragem de cenário para António Assis já teve início e deu como exemplo a recente abertura da campanha de produção do arroz em cerimónia que teve lugar em Malanje. É sinal disso mesmo, mas...
Quando um país não produz aquilo que necessita, gera-se então todos estes problemas. O preço do arroz subiu, o óleo isto, e a solução é produzir à escala máxima aquilo que as nossas condições naturais nos permitem fazer para reduzirmos as importações, com as poucas divisas que vão sendo possíveis, dedicá-las para outras ações que não sejam comprar arroz, importar cebola, importar batata, coisas que nós podemos produzir aqui.
O especialista em adaptações climáticas e coordenador da Rede Terra, Bernardo Castro, é da opinião que a questão do não desenvolvimento da agricultura no país tem mais a ver com razões políticas e de investimento no setor.
A questão que se coloca tem a ver com as capacidades locais internas que possam adaptar-se às condições que nós temos, às condições tecnológicas, às condições humanas, às razões políticas, mas outras exatamente para a boa prática da agricultura.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu, com a Liga Europa. Há 8 grupos, portanto, muitas equipas em ação. Uma delas é o Sporting de Portugal, que está no grupo D, em segundo lugar, com 7 pontos, menos 3 que o Atalanta de Itália e mais 3 que o Sturm Graz da Áustria. Sporting está hoje em Itália, no penúltimo jogo desta fase de qualificação. Perdeu na primeira volta em casa com o mesmo Atalanta, que contudo já está qualificado para a ronda seguinte. Sporting, como dissemos, tem o Sturm Graz à espreita. O treinador é Ruben Amorim.
Nós sabemos como é que a Atalanta joga. Temos que melhorar em relação ao primeiro jogo. Nós ainda não estamos qualificados, portanto, antes de pensarmos no primeiro lugar, temos que pensar na qualificação. Obviamente que este jogo define também logo se temos capacidade de ficarmos em primeiro lugar. Portanto, temos que nos focar em tudo o que não fizemos bem no primeiro jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Houve muitos golos e muitas reviravoltas. Benfica de Portugal a ganhar por 3-0 ao intervalo contra o Inter de Milão. Deixou-se empatar. Roger Schmidt, treinador do Benfica, culpam os árbitros. E foi um jogo do grupo D, onde Inter já estava qualificado juntamente com o Real Sociedade de Espanha. Benfica está em último lugar com um ponto, menos três que o Salzburg, que vai ter que vencer na última jornada se quiser ir para a Liga Europa. Caso contrário, o Benfica vai à vida. Outra equipa portuguesa, o Braga, ainda tem chance matemática de passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. Empatou em casa com o Union Berlin da Alemanha. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Vamos para esse último jogo ainda com possibilidades, o que nos dá também, o que nos abre portas para continuarmos a ter a mesma ambição. Vamos com a mesma determinação, sabendo que é extremamente difícil. A verdade é que realisticamente é muito difícil, porque teremos pela frente um Nápoles e com uma vantagem de 2 golos. Que nós temos que reverter, portanto, mas a ambição e a determinação não nos vai faltar, será um jogo tudo ou nada, até porque podemos também estar nesse jogo a disputar aquilo que pode ser a continuação nas provas europeias através da Liga Europa, portanto, tudo em aberto.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que portanto tem possibilidades ainda de passar à Liga dos Campeões, e se isso não acontecer, poderá ir para a Liga Europa. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Houston Rockets 134-124. Los Angeles Lakers, que na jornada anterior tinham apanhado uma sova, uma surra monumental do Philadelphia, ontem deram que basada 133-107 ao Detroit. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, também ganhou, bateu outra equipa da Califórnia, o Sacramento 131-117, e equipa aqui da casa, o Washington Wizards viajou, foi até a Flórida, perdeu, claro está, com o Orlando Magic 139-120, estão em penúltimo lugar na Conferência Leste.
Os raptos de empresários em Moçambique são um problema criminal de longa data que parece não ter solução. A situação, que tende de novo a agravar-se, foi alvo de debate no Parlamento, conforme nos contou Ramos Miguel.
O ministro moçambicano do interior, Pascoal Ronda, mostrou-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos e defendeu ser urgente uma reflexão sobre este tipo de delitos envolvendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isto numa altura em que a capital moçambicana vive uma nova onda de raptos, sobretudo de empresários, com o aumento de suspeita de envolvimento de agentes de investigação policial neste tipo de crimes. Ronda, que falava esta quinta-feira na Assembleia da República durante a sessão de perguntas de deputados ao governo, afirmou estar preocupado com o fato de a miúde parte dos detidos em conexão com os raptos verem as suas medidas de coação alteradas.
O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, poder executivo e do poder judicial, para resolver o problema de forma mais adequada, apropriada e eficaz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, quinta-feira, 30 de novembro de 2023.
Desembarroquei, pandemoniei em Luanda, onde a noite manda até o dia refrescar de sangue. Fim de semana que destrabalhei. Desembarroquei, pandemoniei em Luanda, onde a noite manda até o dia refrescar de sangue. Fim de semana. Então do que zomba, paguei de fartura, e bambu na mesa, e farra que anda em Luanda, e farra que anda em Luanda, e farra que anda em Luanda. Gana zepa pesa gana.
12:30 aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na realização, Mariano Bartolomeu. Na técnica, o Carlos Sterling. Eu sou a Mãe Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, Israel e Hamas chegam a acordo de última hora para manter cessar-fogo mais um dia. Rússia declara ativismo LGBT, movimento extremista. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis na plataforma X, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, bastando para tal escrever Veio ao Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. E quando são 12:31 aqui em Washington, convido a Ana Guedes para as notícias do mundo.
Israel e o Hamas chegaram a um acordo de última hora esta quinta-feira para manter o cessar-fogo pelo sétimo dia, no meio de pressão internacional para prolongar a trégua, a fim de libertar mais reféns detidos pelos militantes em Gaza e permitir que mais assistência humanitária chegue a centenas de milhares de palestinianos deslocados que se abrigam no território. As forças de defesa de Israel escreveram o tweet em hebraico dizendo que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos raptados e sujeito aos termos do acordo, o cessar-fogo ia prosseguir. Israel terá ficado insatisfeito com a lista inicial de reféns a libertar que o Hamas tinha proposto para o prolongamento de um dia. Não é claro como a disputa foi resolvida. Com a maior parte das mulheres e crianças detidas pelo Hamas, aparentemente já libertadas, as negociações sobre a libertação de soldados e civis israelitas detidos pelo Hamas e dos combatentes palestinianos presos por Israel deverão revelar-se mais difíceis. O Qatar e o Egito desempenharam um papel fundamental na negociação das tréguas, tendo o Egito afirmado que os dois países árabes vão agora tentar prolongar o cessar-fogo por mais dois dias. Até agora, os militantes libertaram 97 reféns durante os seis dias da trégua. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o presidente israelita Herzog em Tel Aviv e, no início da reunião, Blinken disse a Herzog que os Estados Unidos acreditam que a trégua está a produzir resultados e deve continuar. Na Rússia, o Supremo Tribunal proibiu efetivamente o ativismo LGBTQ+, na medida mais drástica contra os defensores dos direitos dos homossexuais, lésbicas e transgêneros num país cada vez mais conservador. O Ministério da Justiça argumentara que as autoridades tinham identificado sinais e manifestações de natureza extremista por parte do movimento LGBTQ+, que operava na Rússia, incluindo incitamento à discórdia social e religiosa. Embora não tenha apresentado pormenores ou provas, o tribunal declarou depois o movimento como extremista e proibiu na Rússia. No Irão, o rapper Tomás Salehi, anteriormente detido por apoiar os protestos antigovernamentais, libertado sob fiança no início do mês, foi novamente detido esta quinta-feira por, segundo a agência noticiosa oficial, ter publicado informações falsas e perturbado a opinião pública depois de ter sido libertado por ordem do Supremo Tribunal do Irão. Após a morte sob custódia de Mahsa Amini, uma curda iraniana, 22 anos, em setembro de 2022, o Irão assistiu a meses de protestos nacionais, dando mais ferozes desafios à República Islâmica, desde que foi criada em 1979. Salehi, de 33 anos, que escreveu canções sobre os protestos, foi inicialmente condenado a 6 anos de prisão por várias acusações. Pelo menos 7 pessoas morreram no surto antrax no sul do Uganda este mês, segundo o oficial de saúde Eduardo Moango. O surto ocorreu a cerca de 180 km da capital, Kampala, suspeitando-se que as vítimas tenham comido carne de fazenda onde os animais contraíram a antrax. Um tribunal alemão condenou esta quinta-feira o gambiano Bailo à prisão perpétua pela sua participação no esquadrão da morte que assassinou opositores do antigo ditador Yahya Jammeh, incluindo um jornalista da France Presse. Lo foi condenado por crimes contra a humanidade, assassino e tentativa de assassino pelo seu papel como motorista do esquadrão conhecido como Junglers. Lo nega as acusações que lhe são feitas. O chefe do Banco Central da Etiópia afirma que o país conseguiu um acordo de alívio da dívida de 1,5 mil milhões de dólares com os credores, aliviando temporariamente os seus encargos financeiros, à medida que procura um programa de financiamento mais alargado. A Agência Meteorológica da ONU afirma que 2023 será, com toda a certeza, o ano mais quente que há registro e alerta para as tendências preocupantes que sugerem o aumento das inundações, incêndios florestais, do degelo dos glaciares e das ondas de calor no futuro.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem. A Cimeira do Clima, COP28, abriu as portas com a aprovação do Fundo de Impacto e Resposta às Alterações Climáticas destinado aos países que mais sofrem o impacto da alteração climática. A Conferência do Clima começou hoje em Dubai, tal como aqui nos conta a Paula Alves Silva.
É uma abertura auspiciosa. No primeiro dia da Cimeira do Clima, COP28, foi adotado um acordo para a criação de um fundo de perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento. A notícia foi dada pelo Sultão Hamed Al-Haber, presidente da COP28. O Fundo de Impacto e Resposta às Alterações Climáticas havia sido discutido na COP do ano passado, mas as partes não chegaram a acordo quanto à estrutura do fundo, quem o financiaria e onde estaria alocado. Neste primeiro dia da COP ficou decidido que o Fundo de Perdas e Danos ficará provisoriamente instalado no Banco Mundial. Fora das paredes da COP28, no Dubai, a iniciativa é aplaudida, mas com reticência. Bruno Fernandes Gomes, delegado de Moçambique do African Youth for Climate, Juventude Africana pelo Clima, explica porquê.
É preciso que nós tenhamos um plano muito bem estruturado de como é que estes fundos serão, portanto, utilizados de forma imparcial e de forma transparente. E se é possível que se criem comissões externas ao governo para a avaliação da implementação destes fundos. Isto para mim seria, portanto, o mais correto e o mais prático em termos de utilidade destes fundos versus benefícios, principalmente para as comunidades.
O Fundo de Perdas e Danos, que vinha a ser discutido há décadas, era uma das prioridades da COP28. É feito através de contribuições voluntárias dos países mais ricos para os países em desenvolvimento para contribuir para a implementação de medidas de combate aos efeitos das alterações climáticas. Bruno Fernandes Gomes lembra, contudo, que não basta criar projetos, é preciso fiscalizar os projetos no terreno.
Temos bastantes críticas, porque, portanto, são projetos que ameaçam as comunidades, que dependem das florestas, são graves ameaças, portanto, para a falta de responsabilização também destas empresas envolvidas nos projetos.
A COP28 corre até ao dia 12 no Dubai, com os olhos do mundo postos nas mesas das negociações.
Era Paula Silva falando sobre a COP28, a Cimeira do Clima, que decorre em Dubai. Analistas em São Tomé e Príncipe dizem que o país ficou a perder depois de uma nova era de cooperação com a China Popular em detrimento de Taiwan. O Oscar Medeiros reporta que o fracasso do programa de erradicação da malária após a saída de Taiwan no ano 2016 é um dos exemplos apontados por analistas que acrescentam que a contribuição da China Popular no Orçamento Geral de Estado de São Tomé e Príncipe tem sido 3 vezes menor em relação ao que dava o governo de Taiwan. Oscar.
O recuo das autoridades santomenses face aos interesses da China Popular no domínio das pescas é um dos motivos do fraco investimento chinês no arquipélago, dizem os analistas.
Tem tinha-se muito receio de que os chineses podiam fazer as agressões que o nosso ecossistema marinho pudesse sofrer com eventualidade de uma exploração desenfreada de barcos chineses. Mas isso tem que ter controle. Se a gente tem que fazer uma opção nesse sentido, temos que ter as condições de fiscalização.
Arzemiro dos Prazeres considera também que a nova era de cooperação entre os dois países ficou prejudicada porque faltou estratégia na recepção aos empresários chineses.
Quando você vê um chinês no exterior a fazer um negócio, pode ter certeza que por trás dele está o Partido Comunista. Quem vai negociar com a China tem que ter essa percepção. Tem que saber que os empresários chineses que vêm para um determinado país têm o conforto do governo. E tudo o que se fizer contra eles sofre uma reação.
Para outro analista, Danilo Salvaterra, tem havido uma relação de desconfiança de ambas as partes.
Mesmo você na sua vida, uma mulher se separa de si e passado de algum tempo vem com perspectiva de regressar, a relação nunca será a mesma. Você tem que dar sinais claros para que ela sinta. E aí é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos, nós, tanto Meio Príncipe, se quisermos de facto tirar partido das relações com a China, temos que dar sinais claros do que é que nós queremos, o que é que a China tem a ganhar conosco e o que é que nós temos a ganhar com a China.
Por outro lado, o economista Paulo Barros alerta para o desperdício de um parceiro que pode ser fundamental para o processo de desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe.
Nós, São Tomenses, nós temos que ter uma capacidade para fazer uma leitura e identificar parcerias que nos possam ser úteis para não sermos condenados à pobreza perpétua. E a China pode desempenhar este papel. Agora, temos é que demonstrar interesse, competência e inteligência. Não podemos repetir aquilo que foi, por exemplo, a última negociação com a União Europeia, em que nós negociamos para 5 anos a exploração do pescado no nosso mar por 7 milhões de euros.
Passados quase 8 anos da nova era de cooperação com a China Popular em detrimento de Taiwan, o analista Liberato Muniz fala em perdas enormes.
Porque China-Taiwan era um país que abraçava muito os problemas de São Tomé e Príncipe, tanto na área da agricultura e não só, mas particularmente em relação ao paludismo, à erradicação do paludismo, em que quando saíram de São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe tinha o paludismo praticamente erradicado. E o que nós vemos hoje é que com a entrada da China Popular, esse projeto não tem sido sustentável, nós temos paludismo em várias zonas do país.
De acordo com este analista, nesta altura, os apoios da China Popular a São Tomé e Príncipe rondam uns 5 milhões de dólares anual, cerca de um terço do que era disponibilizado por Taiwan. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Agora vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusi, diz que a criminalidade organizada reduziu em mais de 600 casos, isto nos últimos 12 meses, com destaque para os raptos, que reduziram para 6 casos, com mais de 30 detidos. Nhusi, segundo o diário O País de Maputo, divulgou o dado ontem na abertura do Conselho Coordenador do Ministério do Interior. Estas afirmações de Nhusi surgem também numa altura em que a polícia é largamente criticada por não travar a onda de rapto de empresários e a sociedade não nota avanços no seguimento de casos. Tal como reporta o Ramos Miguel, o tópico domina o Conselho Coordenador referido.
O ministro moçambicano do Interior, Pascoal Ronda, mostrou-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos e defendeu ser urgente uma reflexão sobre este tipo de delitos envolvendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isto numa altura em que a capital moçambicana vive uma nova onda de raptos, sobretudo de empresários, com o aumento de suspeitas de envolvimento de agentes de investigação policial neste tipo de crimes. Ronda, que falava esta quinta-feira na Assembleia da República durante a sessão de perguntas de deputados ao governo, afirmou estar preocupado com o fato de a miúde parte dos detidos em conexão com os raptos verem as suas medidas de coação alteradas.
O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, poder executivo e do poder judicial, para resolver o problema de forma mais adequada, apropriada e eficaz.
Parte dos detidos por crime de raptos é colocada em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução ou sob termo de identidade e residência, uma situação que, segundo alguns analistas políticos, tem sido usada e abusada feita por determinados advogados corruptos. A Ordem dos Advogados de Moçambique admite que possam existir membros seus que, violando a ética e deontologia profissional, se envolvem em esquemas de corrupção, mas garante que estas situações têm sido fortemente combatidas.
Durante o estágio do advogado, o principal elemento que é incutido no advogado estagiário é a questão da ética e deontologia profissional, que passa para a fase seguinte, que é da formação permanente. O advogado não só tem que atuar de forma ética e deontológica, como também deve praticar isto e estar sempre diante dessas situações. E quando acontecem situações deste género, o Conselho Jurisdicional tem sido implacável. Os advogados são sempre alertados a estarem dentro da sua atuação nas normas de ética e deontologia.
O jurista Zé Machicami faz notar, no entanto, que existem suspeitas de envolvimento de agentes de investigação policial no crime de raptos.
Avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas nos casos já julgados, estão lá membros da polícia.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que foram detidas em 2022 31 pessoas indiciadas por crime de rapto no país, isto numa altura em que se registra uma nova onda deste tipo de crimes na cidade de Maputo, um ambiente que, segundo o vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, para cá esperalado, há pouco entre os empresários e retrai o investimento. Temos vários empresários que estão fora de Moçambique à espera de melhores dias, anotou. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A empresária e multimilionária angolana Isabel dos Santos foi ontem acusada num tribunal de Londres de ser parte de uma cleptocracia em Angola, ao que ela respondeu através de um advogado ser vítima de uma campanha de opressão. O caso envolve centenas de milhões de dólares que a companhia angolana Unitel diz que Isabel dos Santos lhe deve. João Santa Rita.
Os argumentos foram ouvidos em tribunal, onde ela se opõe a um pedido de congelamento de bens e fundos em Inglaterra, avaliados em cerca de 736 milhões de dólares, processo esse iniciado pela companhia de telecomunicações angolana Unitel. Entre os bens que a Unitel quer congelar, encontra-se uma das propriedades mais caras de Londres, uma casa avaliada em cerca de 26 milhões e meio de dólares em St. Mary's Place, no luxuoso bairro de South Kensington. A Unitel alega que Isabel dos Santos deve à companhia milhões de dólares de empréstimos que foram feitos à companhia holandesa Unitel International Holdings, UEH, controlada por ela, para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos em 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel. A companhia angolana diz que os empréstimos nunca foram pagos e que ela lhe deve ainda centenas de milhões de dólares. Isabel dos Santos alega que é a própria Unitel que é responsável pela falta de pagamentos da dívida, porque jogou um papel no que diz ser a confiscação ilegal dos bens da UIH. A Unitel nega qualquer envolvimento na confiscação dos bens dessa companhia. O advogado da Unitel, Paul Sinclair, disse que a acumulação de riqueza por parte de Isabel dos Santos é, citamos, um conto clássico de cleptocracia e corrupção. A Unitel está a tentar congelar todas as contas e bens de Isabel dos Santos através do mundo, naquilo que o advogado da empresária, Richard Hill, disse ser parte de, e citamos, uma campanha do Estado angolano por motivações políticas. O advogado de Isabel dos Santos, Richard Hill, disse ao tribunal que o pedido de congelamento dos bens da empresária foram obtidos, citamos, com provas fabricadas que incluem uma cópia forjada de um passaporte com a assinatura de Bruce Lee. O advogado de Unitel, Paul Sinclair, disse que, citamos, Isabel dos Santos é uma figura controversa, acusada de beneficiar de regime cleptocrático do seu falecido pai, o antigo presidente de Angola. E afirmou ainda que Isabel dos Santos, citamos, cometeu falsificações, é alvo de investigações criminais e está proibida de entrar nos Estados Unidos devido à corrupção. Ela faz face a alegações de beneficiar de corrupção e cleptocracia, disse o advogado, acrescentando, bem como de pilhagem de companhias estatais angolanas. Ele negou que houvesse razões políticas no caso, afirmando que a ação foi iniciada por razões comerciais. O advogado de Isabel dos Santos disse que o pedido de congelamentos é opressivo e desnecessário. Ele afirmou que a empresária é vítima de uma campanha política iniciada para a desacreditar e proteger pessoas responsáveis por uma fraude que ela diz ter descoberto quando era presidente da Companhia de Petróleos Senangol em 2016. As audiências concluem hoje. Uma decisão será anunciada mais tarde.
Henry Kissinger, o antigo conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado, cuja influência global ultrapassou em muito o tempo em que esteve no cargo sob o comando do antigo presidente Richard Nixon, morreu aos 100 anos na sua casa em Connecticut. A sua morte foi anunciada pela empresa de consultoria da qual é proprietário e não foi indicada qualquer causa. Qual o legado deste político americano controverso e célebre?
Henry Kissinger nasceu Heinz Alfred Kissinger, 27 de maio de 1923, em Furt, na Alemanha. Ele e a família, que era judia, fugiram para os Estados Unidos em 1938 para escapar aos nazis. Alistou-se no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e estudou na Universidade de Harvard e entrou para o corpo docente. Quando chegou ao poder em 1969, o então presidente Richard Nixon escolheu Kissinger como seu conselheiro de segurança nacional. Mais tarde foi também nomeado secretário de Estado, tornando-se a primeira pessoa a ocupar os dois cargos em simultâneo. Kissinger estabeleceu a sua própria marca de Realpolitik, baseando a política externa naquilo que dizia serem decisões práticas e não morais. Aaron David Miller trabalhou como negociador em várias administrações republicanas e democratas, mas não sob a direção de Kissinger.
His detractors will argue that he was cruel and callous.
Os seus detratores vão argumentar que ele foi cruel e insensível. Alguns argumentam, e isso poderia ser verdade para qualquer número de líderes americanos, que ele deveria ser tratado como um criminoso de guerra. A sua política em relação ao Bangladesh no início dos anos 70. Mas a realidade é que ele também teve um impacto extraordinário na diplomacia.
He also impacted diplomacy in ways that were quite extraordinary.
Kissinger não revelou ao Congresso os bombardeamentos aéreos norte-americanos do Camboja e do Laos em 1969 que provocaram a escalada da Guerra do Vietnã. Mas foi também Kissinger que se reuniu dezenas de vezes com Le Duc Tho do Vietnã do Norte para negociar o fim da guerra, pelo que ambos receberam o Prémio Nobel da Paz em 1973. Le Duc Tho recusou-o. Kissinger estabeleceu contactos com a China em 1972, preparando o terreno para a visita do então presidente Nixon ao país comunista para se encontrar com o presidente Mao Zedong, a primeira de um presidente dos Estados Unidos. Este foi considerado um dos grandes triunfos de Kissinger, mas Gerald Hayes, da Universidade de Massachusetts at Lowell, tem uma opinião diferente, afirmando que Kissinger era um mestre em branding.
Ele mudou a concepção de diplomacia através da sua prática de diplomacia de vai-vem. Tornou-a de alto nível, tornou-a interessante. Tornou-a, sabe, sexy, se assim quiser. E isso cimentou como uma marca de política externa. Mas se retirarmos essa marca, se formos mais além, não é um historial de política externa que tenha servido particularmente bem os Estados Unidos.
Has served the United States particularly well.
Kissinger aconselhou todos os presidentes americanos desde Nixon até ao presidente Joe Biden, que não o convidou para a sala oval.
Penso que ele próprio está muito consciente de que a linha dominante da política externa americana é o que poderia ser descrito como internacionalismo liberal ou wilsonianismo associado ao presidente Woodrow Wilson, que criou a Liga das Nações e lutou na Primeira Guerra Mundial sobre a frase tornar o mundo seguro para a democracia. Esta é, de fato, a tradição dominante da política externa americana e Kissinger é uma espécie de opositor a isso e, nesse sentido, não creio que ele tenha, de alguma forma, ganho a discussão.
Kissinger provocou mais polémica em 2022 quando pareceu dizer que a Ucrânia deveria estar preparada para fazer concessões territoriais para pôr fim à invasão russa.
Uma nova sondagem do Afrobarómetro diz que os jovens de 39 países do continente africano querem que os seus governos resolvam o problema do desemprego e da má gestão económica, além de quaisquer outras questões políticas.
Os jovens e os idosos africanos estão a desistir de que os seus governos melhorem as suas vidas e o bem-estar da nação. O Afrobarómetro, uma rede de investigação pan-africana que realizou um inquérito a 39 países africanos em 2021 e 2023, afirma que os africanos consideram, na sua esmagadora maioria, que os seus governos estão a falhar. Estão a tornar-se menos confiantes nos seus líderes e naqueles que gerem os assuntos de Estado. O porta-voz do Afrobarómetro, Daniel Iberi, afirma que os jovens não estão satisfeitos com o sistema democrático dos seus países.
You know, when democracy doesn't seem to be working,
O Afrobarômetro descobriu que quase 6 em cada 10 africanos, ou seja, cerca de 60%, estão insatisfeitos com a forma como a democracia funciona nos seus países. Mais importante ainda, os jovens adultos têm mais probabilidades do que as pessoas com mais de 55 anos de dizer que não estão muito satisfeitos ou que não estão nada satisfeitos com o funcionamento da sua democracia. Assim, podemos ver que os jovens são ligeiramente mais propensos do que os adultos a dizer que a democracia no seu país não está a funcionar bem.
Segundo o Afrobarómetro, 56% dos jovens entre os 18 e os 35 anos tolerariam uma tomada de poder militar numa situação em que os eleitos abusassem do poder. Nos últimos anos, a África assistiu a 6 golpes de Estado em 6 países africanos. Em alguns desses países, especialmente nos da parte ocidental do continente, os jovens podiam ser vistos nas ruas a celebrar os golpes militares. O comentador político keniano Marty Andati diz que os jovens querem uma melhoria imediata nas suas vidas, algo que alguns homens de uniforme conseguiram fazer em comparação com políticos que estão no poder há décadas.
Quando a democracia parece não estar a funcionar, as pessoas preferem agora os militares. Viram, por exemplo, aqueles minerais como o urânio e tudo mais que estavam a ser vendidos à Europa, mas para a França e para esses outros países por uma ninharia. A entrada dos militares fez subir os preços e está a dar esperança às pessoas. Os mais velhos preferiam a democracia porque tinham medo dos militares. Mas os jovens, como sabem, querem soluções rápidas. Por isso, se os militares parecerem oferecer soluções rápidas, os jovens vão optar por elas.
Algumas administrações militares, como as do Mali e do Burkina Faso, não conseguiram garantir a segurança em zonas do país afetadas pelo terrorismo depois de acusarem o governo liderado por civis de insegurança. O estudo demonstrou que os jovens de todo o continente estão menos empenhados do que os mais velhos em atividades cívicas e políticas que podem estimular a mudança socioeconómica e política. Andati diz que os políticos usam os jovens para ascender ao poder.
A educação cívica deve ter como objetivo abordar os ingredientes étnicos e tribais da democracia africana. O nepotismo é tão elevado que a maioria é forçada a lutar pelos restos, a lutar pelos resíduos. No entanto, são poucas as minorias que se candidatam e isto está a paralisar toda a esperança das gerações jovens. Está também a minar a perspectiva de uma cultura política pacífica em que a mudança se faz pelo voto e não pelas armas.
Vitor Oshene, o diretor da Rede Africana de Iniciativa Juvenil no Uganda, diz que os jovens precisam de uma educação cívica que aborde os seus problemas. Os investigadores afirmam que o desemprego preocupa muitos africanos e que estes querem que os seus governos o resolvam. O estudo concluiu que os jovens são mais instruídos do que os mais velhos, mas têm mais probabilidades de estar desempregados.
Na página desportiva, hoje vamos começar novamente com o futebol europeu, com a Liga Europa. Há 8 grupos, portanto, muitas equipas em ação. Uma delas é o Sporting de Portugal, que está no grupo D, em segundo lugar, com 7 pontos, menos 3 que o Atalanta de Itália e mais 3 que o Sturm Graz da Áustria. Sporting está hoje em Itália, no penúltimo jogo desta fase de qualificação. Perdeu na primeira volta em casa com o mesmo Atalanta, que contudo já está qualificado para a ronda seguinte. Sporting, como dissemos, tem o Sturm Graz à espreita. O treinador é Ruben Amorim.
Nós sabemos como é que a Atalanta joga. Temos que melhorar em relação ao primeiro jogo. Nós ainda não estamos qualificados, portanto, antes de pensarmos no primeiro lugar, temos que pensar na qualificação. Obviamente que este jogo define também logo se temos capacidade de ficarmos em primeiro lugar. Portanto, temos que nos focar em tudo o que não fizemos bem no primeiro jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Houve muitos golos e muitas reviravoltas. Benfica de Portugal a ganhar por 3-0 ao intervalo contra o Inter de Milão. Deixou-se empatar. Roger Schmidt, treinador do Benfica, culpou os árbitros. E foi o jogo do Grupo D, onde Inter já estava qualificado juntamente com o Real Sociedade de Espanha. Benfica está em último lugar com 1 ponto, menos 3 que o Salzburgo, que vai ter que vencer na última jornada se quiser ir para a Liga Europa. Caso contrário, o Benfica vai à vida. Outra equipa portuguesa, o Braga, ainda tem chance matemática de passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. Empatou em casa com o Union Berlin da Alemanha. O treinador do Braga é Arthur Jorge. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Houston Rockets 134-124. Los Angeles Lakers, que na jornada anterior tinham apanhado uma sova, uma surra monumental do Philadelphia, ontem deram que basada 133-107 ao Detroit. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, também ganhou, bateu outra equipa da Califórnia, o Sacramento, 131-117, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards viajou, foi até a Flórida, perdeu, claro está, com o Orlando Magic 139-120, estão em penúltimo lugar na Conferência Leste.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de segundos, a terceira parte. Boa noite. Treze horas aqui em Washington, D.C., na sua companhia, a emissão vespertina da Voz da América, agora na terceira parte da sua emissão. Continua na realização Mariano Bartolomeu, o Carlos Telling na realização, sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aliás agora que é o X, que é o, era o Twitter, e no YouTube estamos presentes com notícias em texto, áudio e vídeo, bastante para estar a escrever veoaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, Israel e Hamas chegam a acordo de última hora para manter cessar-fogo mais um dia e Rússia declara ativismo LGBT movimento extremista. Hoje é quinta-feira, destaque para a rubrica na qual a doutora Graça nos dá dicas sobre saúde, numa conversa com Ana Guedes, mas para já falemos de economia e corrupção. A empresária e multimilionária angolana Isabel dos Santos foi ontem acusada num tribunal em Londres de ser parte de uma cleptocracia em Angola, ao que ela respondeu através de seu advogado ser vítima de uma campanha de opressão. O caso envolve centenas de milhões de dólares que a companhia angolana Unitel disse que Isabel dos Santos lhe deve. Detalhes, João Santa Rita.
Os argumentos foram ouvidos em tribunal, onde ela se opõe a um pedido de congelamento de bens e fundos em Inglaterra, avaliados em cerca de 736 milhões de dólares, processo esse iniciado pela companhia de telecomunicações angolana Unitel. Entre os bens que a Unitel quer congelar, encontra-se uma das propriedades mais caras de Londres, uma casa avaliada em cerca de 26 milhões e meio de dólares em St. Mary's Place, no luxuoso bairro de South Kensington. A Unitel alega que Isabel dos Santos deve à companhia milhões de dólares de empréstimos que foram feitos à companhia holandesa Unitel International Holdings, UEH, controlada por ela, para a aquisição de ações em companhias de telecomunicações. Os empréstimos foram feitos em 2012 e 2013, quando Isabel dos Santos era diretora da Unitel. A companhia angolana diz que os empréstimos nunca foram pagos e que ela lhe deve ainda centenas de milhões de dólares. Isabel dos Santos alega que é a própria Unitel que é responsável pela falta de pagamentos da dívida porque jogou um papel no que diz ser a confiscação ilegal dos bens da UIH. A Unitel nega qualquer envolvimento na confiscação dos bens dessa companhia. O advogado da Unitel, Paul Sinclair, disse que a acumulação de riqueza por parte de Isabel dos Santos é, citamos, um conto clássico de cleptocracia e corrupção. A Unitel está a tentar congelar todas as contas e bens de Isabel dos Santos através do mundo naquilo que o advogado da empresária, Richard Hill, disse ser parte de, e citamos, uma campanha do Estado angolano por motivações políticas. O advogado de Isabel dos Santos, Richard Hill, disse ao tribunal que o pedido de congelamento dos bens da empresária foram obtidos, citamos, com provas fabricadas, que incluem uma cópia forjada de um passaporte com a assinatura de Bruce Lee. O advogado de Unitel, Paul Sinclair, disse que, citamos, Isabel dos Santos é uma figura controversa, acusada de beneficiar de regime cleptocrático do seu falecido pai, o antigo presidente de Angola. E afirmou ainda que Isabel dos Santos, citamos, cometeu falsificações, é alvo de investigações criminais e está proibida de entrar nos Estados Unidos devido à corrupção. Ela faz face a alegações de beneficiar de corrupção e cleptocracia, disse o advogado, acrescentando, bem como de pilhagem de companhias estatais angolanas. Ele negou que houvesse razões políticas no caso, afirmando que a ação foi iniciada por razões comerciais. O advogado de Isabel dos Santos disse que o pedido de congelamentos é opressivo e desnecessário. Ele afirmou que a empresária é vítima de uma campanha política iniciada para a desacreditar e proteger pessoas responsáveis por uma fraude que ela diz ter descoberto quando era presidente da Companhia de Petróleos Senangol em 2016. As audiências concluem hoje. Uma decisão será anunciada mais tarde.
A COP28, que é a Cimeira Global do Clima, abriu portas com a aprovação do Fundo de Impacto e Resposta às Alterações Climáticas, destinado aos países que mais sofrem o impacto da alteração climática. A Conferência do Clima, conta-nos aqui a Paula Alves Silva, começou hoje no Dubai.
É uma abertura auspiciosa. No primeiro dia da Cimeira do Clima, COP28, foi adotado um acordo para a criação de um fundo de perdas e danos para ajudar os países em desenvolvimento. A notícia foi dada pelo Sultão Hamed Al-Haber, presidente da COP28. O Fundo de Impacto e Resposta às Alterações Climáticas havia sido discutido na COP do ano passado, mas as partes não chegaram a acordo quanto à estrutura do fundo, quem o financiaria e onde estaria alocado. Neste primeiro dia da COP ficou decidido que o Fundo de Perdas e Danos ficará provisoriamente instalado no Banco Mundial. Fora das paredes da COP28, no Dubai, a iniciativa é aplaudida, mas com reticência. Bruno Fernandes Gomes, delegado de Moçambique do African Youth for Climate, Juventude Africana pelo Clima, explica porquê.
É preciso que nós tenhamos um plano muito bem estruturado de como é que estes fundos serão, portanto, utilizados de forma imparcial e de forma transparente. E, se possível, que se criem comissões externas ao governo para a avaliação da implementação destes fundos. Isto para mim seria, portanto, o mais correto e o mais prático em termos de utilidade destes fundos versus benefícios, principalmente para as comunidades.
O Fundo de Perdas e Danos, que vinha a ser discutido há décadas, era uma das prioridades da COP28. É feito através de contribuições voluntárias dos países mais ricos para os países em desenvolvimento para contribuir para a implementação de medidas de combate aos efeitos das alterações climáticas. Bruno Fernandes Gomes lembra, contudo, que não basta criar projetos, é preciso fiscalizar os projetos no terreno.
Temos bastantes críticas, porque, portanto, são projetos que ameaçam as comunidades, que dependem das florestas, são graves ameaças, portanto, para a falta de responsabilização também dessas empresas envolvidas nos projetos.
A COP28 corre até ao dia 12 no Dubai, com os olhos do mundo postos nas mesas das negociações.
13 horas e 7 minutos, acompanha desde Washington DC a emissão vespertina da Voz da América. Dentro de momentos teremos aqui a conversa doutora Graça e Ana Guedes, mas para já vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Nyusi, diz que a criminalidade organizada reduziu em mais de 600 casos nos últimos 12 meses, com destaque para os rápidos, que reduziram para 6 casos, com mais de 30 pessoas detidas. Afirmações de Nyusi surgiram numa altura em que a polícia era largamente criticada por não travar a onda de rápido de empresários e a sociedade não nota avanços no segmento de casos. O assunto de raptos é também em destaque no Conselho Coordenador do Ministério do Interior, reporta o Ramos Miguel.
O ministro moçambicano do interior, Pascoal Ronda, mostrou-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos e defendeu ser urgente uma reflexão sobre este tipo de delitos envolvendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isto numa altura em que a capital moçambicana vive uma nova onda de raptos, sobretudo de empresários, com o aumento de suspeitas de envolvimento de agentes de investigação policial neste tipo de crimes. Ronda, que falava esta quinta-feira na Assembleia da República durante a sessão de perguntas de deputados ao governo, afirmou estar preocupado com o fato de a miúde parte dos detidos em conexão com os raptos verem as suas medidas de coação alteradas.
O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, poder executivo e do poder judicial, para resolver o problema de forma mais adequada, apropriada e eficaz.
Parte dos detidos por crime de raptos é colocada em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução ou sob termo de identidade e residência, uma situação que, segundo alguns analistas políticos, tem sido usada e abusada por determinados advogados corruptos. A Ordem dos Advogados de Moçambique admite que possam existir membros seus que, violando a ética e deontologia profissional, se envolvem em esquema de corrupção, mas garante que estas situações têm sido fortemente combatidas.
Durante o estágio do advogado, o principal elemento que é incutido no advogado estagiário é a questão da ética e deontologia profissional, que passa para a fase seguinte, que é da formação permanente. O advogado não só tem que atuar de forma ética e deontológica, como também deve praticar isto e estar sempre diante dessas situações. E quando acontecem situações deste género, o Conselho Jurisdicional tem sido implacável. Os advogados são sempre alertados a estarem dentro da sua atuação nas normas de ética e deontologia.
O jurista Zé Machicami faz notar, no entanto, que existem suspeitas de envolvimento de agentes de investigação policial no crime de raptos.
Avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas nos casos já julgados. Estão lá membros da polícia.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que foram detidas em 2022 31 pessoas indiciadas por crime de rapto no país, isto numa altura em que se registra uma nova onda deste tipo de crimes na cidade de Maputo, um ambiente que, segundo o vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, para cá espera lá, há pouco entre os empresários e retrai o investimento. Temos vários empresários que estão fora de Moçambique à espera de melhores dias, anotou. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A reportagem a partir de Maputo. São neste momento 13 horas e 12 minutos. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Espaço prometido, espaço de saúde. Doutora Graça em conversa com Ana Guedes.
Então, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco está a Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde? Vai bem?
Olá, Ana. Estou bem de saúde. Ana, como está?
Ana também está bem de saúde e esperamos que os nossos amigos ouvintes também estejam bem de saúde o melhor possível, não é, doutora? Porque estamos numa altura, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estamos numa altura de muitas doenças do aparelho respiratório, asmas, temos também as alergias sazonais, mas por agora vamos aguentando. Doutora, e hoje vamos falar de alguém que não sei se tem alergias sazonais, vamos falar de um mosquito. Isto a propósito da dengue, a febre dengue, que é muito prevalente na América Latina. Ouvimos falar muito disso no Brasil, nas Caraíbas, mas que também está presente em África e em Cabo Verde, é um dos nossos países que tem, de facto, tido esse problema. Mas as pessoas fazem um bocado de confusão, porque parece haver uma superposição entre o que é a febre da dengue, a malária, a chikungunya. Doutora, de facto, quando falamos da dengue, estamos a falar de quê?
Olha, Ana, bem, falar da dengue é falar de uma doença que, em termos de sintomas, acaba sendo muito parecida à malária e outras, por isso mesmo há sempre essa confusão. Mas, claramente, a dengue é diferente. Porque tem características específicas, não é? E é uma doença que, apesar de ser comum na América Latina ou outras partes do mundo, em que uma e outra vez, ainda que de forma esporádica, aparecem casos, como é o caso agora de Cabo Verde, que notificou alguns casos de dengue. Portanto, o que é a dengue? A dengue é uma doença que provoca sintomas como febre, manchas vermelhas na pele e dor no corpo, e que é causada por um vírus que é transmitido por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Esse é um mosquito que normalmente é urbano, um mosquito diurno e que se reproduz em depósitos de água parada. Portanto, estamos aqui a dizer que há um vírus para ver essa doença, mas o vírus tem que ser transmitido por este mosquito. E uma dessas, essa questão da transmissão pelo mosquito também é característica comum com a malária e outras, embora sejam mosquitos diferentes e também com características diferentes, mas há isso um ponto em comum. Uhum. E os outros pontos têm a ver mesmo com o tipo de sintomatologia que tanto a dengue como a malária produz, não é? Uhum. Que se pode confundir por aí também.
Portanto, quais são, você falou de sintomatologia, quais são os sintomas da febre de dengue e que poderão ser mais da febre de dengue e que as pessoas possam saber que é mais dengue do que é, por exemplo, malária ou paludismo?
Bem, Ana, em termos de sintomas, primeiro dizer que a dengue tem um período de incubação de 3 a 7 dias e pode prolongar-se até 14 dias. E os sintomas da dengue surgem entre o terceiro e o 14º dia após a picada desse mosquito. E quais serão esses sintomas? De uma forma geral, a doença vai se manifestar por febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nos músculos e nas articulações, vômitos e manchas vermelhas na pele. E em casos mais graves, pode surgir um quadro hemorrágico, que nesse caso denomina-se dengue hemorrágico. E essa hemorragia pode estar na pele, nas mucosas, nos órgãos internos e que pode, infelizmente, causar a morte. E a probabilidade de a doença agravar é maior para quem já teve uma infecção anterior do que alguém que está sendo infectado pela primeira vez. Portanto, as pessoas que sabem que já tiveram uma infecção anteriormente têm que ter muito mais atenção porque podem muito rapidamente evoluir para a gravidade.
Portanto, doutora, há fases, a dengue tem fases como outras doenças têm fases, ou tem a dengue 1, dengue 2, ou a dengue é só uma dengue?
Existe a dengue simples, que pode-se assim denominar a dengue clássica, não é? Que tem esses sintomas que eu referi, mas depois tem esta dengue mais grave, que é a dengue hemorrágica, que vai se caracterizar por estas hemorragias nas mucosas e noutras partes do corpo e que pode levar à morte do paciente. Portanto, há esta distinção, a dengue clássica e a dengue hemorrágica.
Doutora, há algum tratamento para a dengue que seja eficaz ou apenas se tratam os sintomas, por assim dizer?
Bem, Ana, antes mesmo de falar tratamento, importa referir que o diagnóstico precoce é muito importante. E o diagnóstico é feito através de exames de sangue para dengue e também exames de serologia, não é? E em vários países já existem testes rápidos para dengue e que isso ajuda a tornar o diagnóstico mais rápido e a otimizar o diagnóstico. Entretanto, relativamente ao tratamento, para dengue não existe um tratamento específico, não é? Que seja específico para o vírus da dengue. Faz-se apenas uso de medicamentos para tratar os sintomas da doença, não é? Por exemplo, se a pessoa tem febre, vai ser administrado um medicamento para a gestão da febre. Se a pessoa tem qualquer tipo de dor, também vai fazer um tratamento para ajudar a aliviar a dor. Mas é preciso ter em conta outras medidas complementares, que é a questão da hidratação, que é muito importante. É preciso que as pessoas sejam hidratadas. É preciso assegurar que as pessoas que têm dengue tenham repouso, Também assegurar que, em caso de vômitos, faz-se essa gestão. Entretanto, Ana, há outras medidas que seriam medidas complementares que é preciso ter. Por exemplo, a questão do repouso é muito importante. As pessoas com dengue têm que repousar, têm que se permitir descansar. É muito importante também a hidratação, a redução de líquidos, principalmente líquidos como o caseiro e outros que possam ajudar a pessoa a manter-se hidratada. Mas, acima de tudo, a questão de um uso correto de medicamentos é muito importante, porque a pessoa até pode estar a tomar todas essas medidas, mas se não faz, não toma os medicamentos de forma correta, isso não vai ajudar. Portanto, repito, não existe um tratamento específico para dengue, apenas tratamento sintomático, que é para aliviar os sintomas que a pessoa possa ter.
Doutora, em termos de vacina, há uma vacina ou não? E se há, ela é eficaz?
Bem, há sim vacina para dengue, que na verdade é um dos assuntos da atualidade, não é? Mesmo reconhecendo a situação da dengue de uma forma geral no mundo, há essa necessidade de haver outras formas de prevenir. E, no caso, existe sim uma vacina, que é uma vacina eficaz, tem cerca de 80% de eficácia. Portanto, é uma vacina na qual se deve apostar, principalmente naqueles países em que a dengue é endêmica, não é?
Doutora, a dengue tem algum período específico do ano em que aparece com alguma frequência ou pode aparecer em qualquer altura do ano? E depois também, o que aconselharia aos nossos amigos para evitar ter dengue?
Bem, Ana, de uma forma geral, a dengue pode aparecer em qualquer altura, não é? Mas há um período específico em que há maior transmissão, que coincide com o verão, porque os fatores climáticos são favoráveis para a proliferação deste mosquito. Os ambientes quentes e úmidos, então na época mais quente e chuvosa há maior transmissão do vírus. Portanto, há de haver naturalmente um maior número de casos nesses países em que a dengue é endémica.
Em termos de, para concluir, doutora, o que é que recomenda às pessoas que façam para evitar não só a dengue, como outras doenças hemorrágicas?
Bem, Ana, felizmente há medidas que podem ser tomadas para a prevenção da dengue. Uma das formas eficazes é essa que falamos, já existe uma vacina que é recomendada para pessoas entre 9 e 45 anos. Mas é preciso, antes de pensarmos na vacina, a questão de nós cuidarmos do ambiente no qual estamos, porque o ambiente pode ser propício para a reprodução dos mosquitos, não é? Estamos a falar, por exemplo, de assegurar que não haja águas paradas no quintal, temos que evitar usar pratos nos vasos, porque isso vai fazer com que haja águas, mesmo em coisas pequenas como vasos. Temos que evitar lixo no quintal e sempre que nós tivermos um sítio para depositar o lixo tem que ser um sítio tapado. Temos que limpar as casas, não é? Que é para assegurar que nas calhas não haja acúmulo de água, porque é nesses locais onde os mosquitos vão pousar os ovos e reproduzir. E também, sempre que possível, nas nossas janelas nós temos que ter redes, não é? Porque as redes prevêem a entrada de mosquitos. E também temos que, sempre que possível, usar repelente, usar inseticidas para assegurar que não tenhamos picadas de mosquito ou não tenhamos mosquitos no nosso ambiente. Portanto, essas são as medidas mais importantes que visam, essencialmente, manter o ambiente no qual nós vivemos sem estes mosquitos.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final desta conversa de saúde com a doutora Graça Matezinha. Estivemos hoje a falar sobre a dengue. Vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana de saúde para si, para os nossos filhos e vizinhos. Voltamos a falar para a semana. E até lá, bem na cidade da saúde.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América. agora o resumo de notícias. Israel e o Hamas chegaram a um acordo de última hora nesta quinta-feira para manter o cessar-fogo pelo sétimo dia no meio da pressão internacional para prolongar a trégua a fim de libertar mais reféns detidos pelos militantes em Gaza e permitir que mais assistência humanitária chegue a centenas de milhares de palestinianos deslocados que se abrigam no território. As forças de defesa do Israel escreveram o tweet em hebraico dizendo que, à luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos raptados, sujeito aos termos de acordo, o cessar-fogo vai continuar. A declaração de quinta-feira foi feita cerca de 15 minutos antes do fim dos 6 dias de duas tréguas anteriores. O Israel terá ficado insatisfeito com a lista inicial de reféns a libertar que o Hamas tinha proposto para o prolongamento de 1 dia. Não é claro como a disputa foi resolvida. Com a maior parte das mulheres e crianças detidas pelo Hamas aparentemente já libertadas, as negociações sobre a libertação dos soldados e civis israelitas detidos pelo Hamas e dos combatentes palestinianos presos por Israel deverão revelar-se mais difíceis. O Qatar e o Egito desempenharam um papel fundamental na negociação das tréguas, tendo o Egito afirmado que os dois países árabes vão agora tentar prolongar o cessar-fogo por mais 2 dias. O Supremo Tribunal da Rússia proibiu efetivamente o ativismo LGBTQ+, na medida mais drástica contra os defensores dos direitos dos homossexuais, lésbicas e transgêneros no país, cada vez mais conservador. O Ministério da Justiça da Rússia argumentou que as autoridades tinham identificado sinais e manifestação de natureza extremista por parte de um movimento LGBT que operava na Rússia, incluindo o incitamento à discórdia social e religiosa, embora não tenha apresentado pormenores ou provas. O tribunal decidiu declarar o movimento como extremista e proibi-lo na Rússia. E por último, o rapper iraniano Tomas Saleh, anteriormente detido por apoiar os protestos antigovernamentais, libertado sob fiança no início deste mês, foi novamente detido esta quinta-feira, segundo a agência noticiosa judicial, por ter publicado informações falsas e perturbado a opinião pública. E assim chegamos ao ponto final. A sonoplastia a cargo de Carlos Sterling, a realização de Mariano Bartolomeu, sou Luís Miguel. Nos voltamos amanhã. Continuo em www.voaportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden assinou o primeiro memorando presidencial que descreve o compromisso dos Estados Unidos com os direitos dos trabalhadores a nível mundial. Infelizmente, ainda existem demasiados locais onde os trabalhadores não têm um lugar à mesa das negociações, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken. Pior ainda, lugares onde é negada aos trabalhadores uma vida decente. Estão sujeitos a assédio e abusos, prejudicados até mesmo mortos, por simplesmente defenderem os seus direitos. Trabalhadores de serviços no Camboja, líderes agrícolas na Guatemala, advogados trabalhistas em Swatini, incontáveis indivíduos corajosos que lutam pelo direito de se organizarem, de trabalhar em condições seguras e saudáveis, de estar livre do trabalho forçado, do tráfico e da discriminação. Muitos sindicatos em todo o mundo melhoram as condições de trabalho dos seus membros. Eles aumentam os salários dos funcionários, reduzem as disparidades salariais entre homens e mulheres, aumentam a produtividade e ajudam a fortalecer as democracias. Por todas estas razões, os Estados Unidos continuarão a fazer da defesa dos direitos dos trabalhadores e da elevação dos padrões laborais uma parte central da nossa diplomacia, disse o secretário do Estado, Antony Blinken. Primeiro, envolveremos governos, trabalhadores, organizações trabalhistas, sindicatos, sociedade civil e o setor privado em todo o mundo para proteger e promover o respeito pelos direitos trabalhistas reconhecidos internacionalmente. Em segundo lugar, trabalharemos para responsabilizar aqueles que ameaçam, que intimidam, que atacam líderes sindicais, defensores dos direitos laborais e organizações laborais. Queremos estar ao lado de pessoas como Kalpona Akhtar, uma trabalhadora e ativista de vestuários de Bangladesh, que disse estar hoje viva porque a embaixada dos Estados Unidos defendeu o nome dela. Quando usamos a nossa voz, quando usamos a nossa defesa em todo o mundo, podemos fazer uma diferença concreta ao garantir que aqueles que estão a tentar fazer avançar os direitos laborais sejam protegidos e defendidos, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Terceiro, os Estados Unidos reforçarão a capacidade do governo federal para promover os direitos dos trabalhadores no estrangeiro. E os Estados Unidos trabalharão com governos e instituições multilaterais, como as Nações Unidas e o Grupo G20, para promover direitos e normas laborais. Por último, os Estados Unidos intensificarão a sua intervenção para garantir que os seus acordos comerciais e cadeias de abastecimento protegem os trabalhadores e que não importam bens feitos com trabalho forçado. Estas medidas ajudarão a preservar e a expandir o espaço cívico e a garantir que as vozes dos trabalhadores sejam ouvidas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.